Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do par em inglês-português, em mais episódio do podcast Lux, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imenso ter você como meu ouvinte. Vamos continuar a entrevista com o tradutor do par português-inglês e também do par espanhol-português, José Luiz Correia da Silva, também diretor do Quijote, curso de formação de tradutores e intérpretes dos pares espanhol-português e inglês-português. José Luiz, das áreas que você traduz, qual seria aquela mais desafiadora e por quê?
Acontece que com a pandemia, a área de saúde, mais especificamente a área médica, né, foi a que ganhou mais as teclas do meu computador. E tem sido um desafio a cada trabalho. Por exemplo, traduzir bulas de remédio e depois ler a sua tradução ou comprar aquele medicamento. Não tem preço. Esse tipo de desafio, ver o que a gente chama de síndrome do impostor, né? Da gente querer ser aquele especialista, catedrático naquela área que não somos e nos aventuramos em traduzir aquela área de especialidade. Não é bem isso, a gente sabe que todos os tradutores muito responsáveis sabem o quanto tem que estudar, pesquisar, desenvolver, às vezes entrevistar especialistas da área que não conseguem traduzir, para que a gente possa fazer o trabalho de tradução. Mas a vontade de aprender e de se aperfeiçoar a cada trabalho, a gente recebe às vezes feedbacks positivos dos clientes. Eu digo às vezes, né? Porque na maioria das vezes a gente não recebe, mas quando recebe um feedback, e esse feedback é positivo, seja da agência, né, do gerente de projeto, ou direto do instituto de pesquisa que te contratou, né, isso faz com que nos superemos, e superemos essas questões da síndrome do impostor. Né, e isso nos incentiva a seguir estudando, por exemplo, sobre anatomia, lendo sobre efeitos colaterais, sabendo as diferenças de efeitos adversos, entendendo sobre inibidores da bomba de prótons, e por aí vai. A coisa pega realmente quando o tema nos remete a questões de saúde pessoais e familiares. Aí o bicho pega, como costumam dizer, né? Mas como todo bom médico que não somos, precisamos ser frios sem perder a humanidade e saber levantar a cabeça e seguir em frente, estudando, aprendendo, entrevistando, escrevendo, lendo e produzindo cada vez melhor em benefício dos leitores da nossa língua.
José Luiz, você comentou sobre a síndrome do impostor e eu sei muito bem o que é isso, viu? Acho que todos, né? Já passaram por isso ou vão passar, ou estão passando. Eu tenho vários interesses e mesmo, modéstia à parte, me esforçando bastante, sempre acho que estou aquém. E muitas vezes isso é verdade, viu? Mas muitas vezes, modéstia à parte, não. Mas nós sempre estamos buscando um aprimoramento, claro, nas nossas áreas de atuação, áreas de formação, no meu caso, física e letras, e agora também teologia. Mas é impressionante como a gente não sabe nada, né? Sempre há espaço, né, para aprimoramento, room for improvement, como dizemos em inglês. Mas essa questão de reconhecer a nossa incapacidade, ou a nossa falta de conhecimento, melhor dizendo, sobre o assunto, é importante. Mas, como você bem disse, nós não podemos também nos colocar tão para baixo, não é? Temos que reconhecer a nossa lacuna, esse gap a ser preenchido com muita humildade, sempre dobrando os joelhos, né? Como a gente fala aqui no Brasil, reconhecendo a nossa deficiência em um certo ponto e buscar aprimoramento, não é? Aquele bicho de sete cabeças, na verdade, ele pode ter talvez umas três cabecinhas, duas cabecinhas, ou talvez uma, ou talvez nenhuma, não é? Muito bom, José Luiz. E José, você fez trabalhos como tradutor literário, não é? Você poderia falar um pouco sobre eles?
Bem, quem me dera, né? A área literária é o sonho dourado de todo tradutor ou tradutora. É um sonho dourado ter seu nome estampado ou logo debaixo, ou na contracapa, né, do livro, ao lado ou embaixo do nome do autor ou da autora. É realmente um sonho. Mas um belo dia, para eu poder ensinar a uma das minhas alunas um pouco sobre o site Babelkill, né, cujo endereço é www. www.babelcube.com. Esse site oferece oportunidade para tradutores de poder traduzir autores e autoras que publicam de forma independente. A pessoa se cadastra, faz um teste, que é uma tradução das 10 primeiras páginas do livro, entrega ao autor, o autor aprova, e o tradutor, então, vai lá e traduz o livro. Eu acabei indo, então, pesquisar mais sobre esse assunto, pois essa aluna se aventurou no site e queria desistir da tradução por ter percebido que o volume de trabalho era enorme, realmente um livro de mais de 500 páginas. Resumo da ópera. Fui eu ajudar a aluna e acabei eu traduzindo o livro. Eu me voluntariei no lugar dela, fiz o teste, o autor me aprovou e trabalhamos juntos neste e em outros livros, né? E depois gostei da experiência. Fui traduzir outros livros de uma autora holandesa, educada no Reino Unido, uma pessoa muito interessante, que escreve sobre distopia, escreve histórias distópicas, né? Principalmente para um público juvenil adulto. Um tema que eu acabei conhecendo, que eu não sabia, mergulhei nesse universo e gostei bastante. Traduzi alguns livros das séries que ela produziu. Eu me senti muito bem ao ver um livro traduzido por mim e publicado em forma de e-book, né? Um livro eletrônico, e depois vendido aí em diversas livrarias famosas, né? O que eu acabei chamando de ser, entre aspas, tradutor literário por um dia, serviu, sem dúvida, para massagear meu ego. Claro, posso dizer de cadeira, mas que não serve para absolutamente nada como fonte de renda. Então, a questão de ter o livro traduzido, ter seu nome estampado lá como autor, perdão, como tradutor do livro, é bacana. Mas a gente não vai viver desse tipo de tradução. Imagino que tradutores literários consagrados, contratados por grandes editoras, né? Esses sim tenham uma boa fonte de renda, apesar da trabalheira que a gente sabe que isso dá. Cada livro, cada tema, cada gênero, né? E imagino o trabalhão que isso dá. E talvez até eu esteja sendo um pouco leviano, porque eu não conheço realmente do universo do tradutor literário a esse ponto, mas eu acredito que, como em todas as outras áreas de tradução, a gente não fica exclusivamente nesse segmento, né? A gente tem que trabalhar em outros textos para poder compor aí um rendimento ao final. Mas, voltando à tradução literária, isso não tem preço, sem dúvida não tem preço. Cada livro, dependendo do assunto, dependendo do contexto, nos leva a áreas do conhecimento totalmente diferentes do que a gente estava imaginando. De repente, a gente vê um personagem envolvido numa aventura em que ele tem que manobrar com um navio, em que ele tem que fazer determinadas coisas, e a gente ali, ou ele está num hospital, ou ele é um médico, ou ele é um perito legista, ou ele é, sei lá, qualquer personagem. E a gente tem que entender daquele universo, né? Então é uma viagem, não há dúvida. A gente tem que estudar bastante, tem que mergulhar no universo do gênero, conhecer muito bem a linguagem daquele público fiel leitor, para que você não macule em nada o que eles estão acostumados a ler e você possa desenvolver um bom trabalho, né? Outra coisa que aconteceu nesse processo da tradução literária por um dia foi que eu acabei virando revisor de outros tradutores que traduzem para o Babelcube de forma independente, né? Mas que não é bom o tradutor ele próprio traduzir e ele mandar para o autor e achando que o livro está perfeito. Não. Eu já fiz algumas revisões a pedido de alguns tradutores indicados pelo site Babelcube para poder fazer a revisão do livro para o livro ser publicado, né? Nesse caso, a gente se enquadra como co-tradutor, né? E o nome da gente também vai lá pro livro como revisor. Isso é muito bacana também. É um trabalho extra, dá trabalho, mas é um trabalho que eu gosto bastante. Gostei muito da experiência e imagino que eu me saísse bem na tradução literária. É um gênero que eu particularmente gosto, é uma área da tradução em que eu particularmente gosto.
José, olha, a sua história é parecida com a minha nesse ponto. Porque eu comecei a fazer alguns trabalhos no Babel Cube, né? Acho que uns quatro, cinco livros de diferentes temas. Dois sobre finanças, um sobre teologia e outros de caráter mais geral, de administração, por exemplo. E foram projetos que me deram um impulso, assim, sabe? Me deram uma energia. Como você bem disse, em termos financeiros, claro que o retorno é zero, praticamente zero. O intuito não é esse, não é? O intuito é praticarmos e também temos o prazer, a fruição estética da tradução e, novamente, criar portfólio. Eu pensei isso, né? Eu tinha isso em mente. Me divertir, obviamente, conhecer mais sobre assuntos que para mim são novos e também criar um portfólio. E dito e feito, eu fiz esses projetos, quatro, cinco projetos no Babel Cube, e eu acabei conseguindo traduzir isso para uma editora grande chamada Ciranda Cultural, um livro de um autor, de um teólogo do século 17, chamado Jonathan Edwards. Ele é bem famoso assim no mundo teológico antigo, né? Assim do século 17, 18. E graças a esse portfólio pequeno, obviamente, mas que eu construí no Babel Cube. E aí, fiz postagem, né, em rede social, no caso o LinkedIn, a editora me achou e eu, graças a Deus, tive o privilégio de traduzir esse livro. É um livro sobre sermões, pecadores nas mãos de um Deus irado e outros sermões, de Jonathan Edwards. É um título bem chamativo, não é? E aí a gente vai, né, José Luiz? Eu também consegui, pro meio desse portfólio, também consegui traduzir dois livros de arte, inclusive um deles eu entreguei faz uma semana, 10 dias, um livro muito interessante, e é muito gostoso, né? Nós traduzimos, somos capazes de traduzir livros de arte, administração, economia, é muito bom mesmo. E José, que livro, autor ou autora você gostaria de traduzir e por quê?
Bem, o J.D. Salinger, né, o Jerome David Salinger, pela proeza que ele teve de ter conseguido traduzir as suas próprias ideias e pensamentos ao produzir The Catcher in the Rye, que virou aqui no Brasil O Apanhador no Campo de Centeios. Foi o primeiro livro que eu consegui ler em inglês, aos trancos e barrancos, consultando cada palavra no dicionário de papel, não tinha Google naquela época. E depois li, reli e traduzi algumas vezes, na tentativa de comparar as minhas traduções com a do Galindo, mas vi que realmente é uma coisa bastante difícil. Mas gostaria de ter sido o tradutor desse livro, muito interessante, né? E agora a mais nova paixão, o espanhol, né? Com a leitura e tradução de vários autores, mas particularmente Eduardo Galeano. E particularmente o seu livro dos abraços, cujos contos eu tenho traduzido com os alunos em sala de aula. Tem sido uma experiência muito grande, temos mergulhado em universos muito interessantes e a leitura e a tradução têm sido bastante gratificantes. Então, esses são os autores e línguas que eu gostaria de traduzir.
Achei muito interessante o seu comentário sobre o Salinger, viu, José Luiz? Muito bom, legal esse seu anseio, né, por traduzi-lo. No meu caso, eu diria, eu tenho dois anseios, um deles quase se tornou verdade, mas eu acabei recusando e vou explicar por quê. Eu tenho um interesse muito grande pelas obras de C.S. Lewis. Então, ele é um escritor cristão, né, do século XX. Então seria um prazer traduzir algumas obras dele. Muitas das suas obras já estão aqui no Brasil traduzidas pela HarperCollins. Então seria uma tarefa muito prazerosa, eu gosto muito. E eu tive uma vez um convite para traduzir um livro de um filósofo que eu gosto bastante, chamado Søren Kierkegaard. Claro que minha pronúncia não é das melhores, porque o Kierkegaard Ele é dinamarquês, então o nome dele nem se pronunciaria assim, né? Mas o pessoal conhece como Kierkegaard. Perfeito, surgiu essa oportunidade, só que tem um detalhe pequeno. As obras originais dele, claro, estão em dinamarquês. E a proposta era para traduzir a tradução dele. Ou seja, eu pegaria uma tradução do dinamarquês para o inglês e daí traduzir do inglês para o português. E, bom, traduzir Kierkegaard, por ser um filósofo cristão muito muito importante, já seria um desafio. Mas eu pensei bem e refleti com os meus botões e pensei, puxa, traduzir uma tradução, ainda mais de uma língua original que eu desconheço completamente, que é o dinamarquês, fazer esse processo de dupla tradução, eu não me sentia à vontade, confesso. E aí declinei. Mas quem sabe um dia, né? Talvez um outro filósofo ou teólogo cristão de língua inglesa, como C.S. Lewis e outros, talvez eu tenha esse prazer de traduzir as suas obras.